As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias neste bloco das 13. O destaque vai para um acidente esta manhã. Uma viatura de transporte de resíduos sólidos caiu de um viaduto na Estrada Nacional 110, perto do nó da A13, em Alviobeira. De acordo com a informação prestada à ERT pelo Comando de Operações e Socorro, o alerta foi dado às 7h14, tendo sido enviado para o local 7 viaturas e 17 operacionais dos bombeiros de Tomar e Torres Novas. No acidente resultou um ferido grave, encarcerado, que foi depois transportado para o Hospital de Abrantes. A GNR tomou conta da ocorrência.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
Já chegou o primeiro autocarro que saiu em missão para a recolha de refugiados da Ucrânia, enviado pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. Os pormenores com o António Feliciano.
O primeiro autocarro que saiu em missão humanitária, promovida pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, chegou a Torres Novas na manhã desta quinta-feira. Na comitiva, registro para 43 refugiados da guerra na Ucrânia, sendo que algumas destas pessoas foram mesmo encaminhadas para alguns concelhos da região, exemplo de Tomás, Alcanena, Sertã e Ferreira do Zêzere. Entretanto, já no regresso a Portugal, estão os outros dois autocarros que se fizeram à estrada na última segunda-feira, também com destino à Polónia. Num ponto de situação, Anabela Freitas, presidente da SINT, deu conta de que estão em causa 84 refugiados numa viagem onde também seguem 6 cães e um gato.
Foram distribuídos não por todos os concelhos, mas pelos concelhos de Alcanena, Sertã, Tomar. Houve depois uma pessoa que foi para Ferreira de Pêssego porque descobriu-se que tinha um familiar em Ferreira de Pêssego e fizemos essa ponte. Quando chegaram foram todos testados à Covid-19, portanto estava uma equipa também de médicos, de enfermeiros, naquilo que tem sido a articulação com a saúde pública e com a SES do Médio Tejo, e foram logo registados em território nacional e foram encaminhados para os vários municípios. Está já a caminho também dois autocarros. Recordo, a comunidade intermunicipal tinha feito a avaliação de enviarmos 4 autocarros, para já enviámos 3, depois fazemos a avaliação se é necessário enviar o quarto. Está já neste momento a caminho 2 autocarros com 84 refugiados, 6 cães e um gato. Sabemos, portanto, os autocarros também vão acompanhados com enfermeiras do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que são ucranianas e, portanto, falam ucraniano. Sabemos que vêm duas crianças com alguns sintomas de diarreia, vómitos, a necessitar de mais cuidados de saúde, mas até agora a viagem está a correr bem.
Rádio Web, a primeira a informar.
A sirene dos bombeiros do município de Tomar vai deixar de tocar como era tradicional ao meio-dia. A decisão foi tomada pelo município por respeito para com refugiados ucranianos que já foram acolhidos na cidade e para os quais aquele é um som que relacionam inevitavelmente com o ambiente de guerra em que viviam. Recordo-se que até agora o Conselho de Tomar já recebeu 2 casais, um dos quais com 2 filhos, para além de 2 mães com 3 filhos e ainda uma outra senhora sem qualquer familiar e que chegou integrada na comitiva navantina que recentemente se deslocou à Polónia. Recorde-se que, para breve, Tomar irá receber mais 21 refugiados.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A diretora-geral do Consumidor, Ana Catarina Fonseca, apontou esta manhã em Tomar o tema das alterações climáticas e o lixo digital como duas prioridades em matéria dos direitos e obrigações do consumidor. Foi no âmbito das comemorações do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, promovidas pelo município de Tomar através do Centro de Informação Autárquica ao Consumidor e que se realizaram na manhã desta sexta-feira na Biblioteca Municipal António Cartaxo da Fonseca.
Tem presente que vivemos numa emergência climática, que não há planeta B, não é? Porque os recursos são findáveis, portanto não são ilimitados, e hoje nós temos que respeitar e salvaguardar as necessidades das gerações futuras, das vossas gerações e das gerações dos vossos filhos e as gerações do amanhã. E portanto o tema do consumo sustentável é para nós um tema hoje muito atual. Esta semana, para nós celebrarmos o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, organizámos uma conferência digital sobre o lema Juntos por um Consumo Mais Sustentável. e, portanto, debatemos ideias políticas. Eu não sei se têm a noção, mas um dos problemas que nós temos hoje quando falamos do consumo sustentável tem a ver com os lixos. Os resíduos eletrónicos, os equipamentos eletrónicos que nós temos hoje no nosso bolso são e vão ser os resíduos eletrónicos de amanhã. E estes resíduos eletrónicos são um problema para a sustentabilidade. Então o que é que se está a pensar? Está-se a pensar e está-se a tentar que os equipamentos eletrónicos, os nossos telemóveis, possam ser reparados mais vezes, possam ter um período de vida útil mais longo e possam ser reutilizados e reaproveitados. Para quê? Para aproveitar o mais possível destes equipamentos. Estes são temas que estamos a discutir. E isto tem que ver com a garantia dos bens de consumo.
Rádio Web, a primeira a informar.
A partir de 21 de março, parte da cidade de Tomar e arredores, zona do Alfito, vai receber um projeto piloto de recolha seletiva de resíduos porta a porta numa iniciativa do município de Tomar e da empresa RSTJ, que abrange para já 1.200 habitações. Nesta primeira fase, os técnicos da RSTJ, que estarão devidamente identificados, irão contactar diariamente com a população residente na área abrangida, esclarecendo o modo de funcionamento e entregando a todos os interessados 3 ecopontos caseiros de 45 litros para plástico e metal, papel e cartão e vidro. O objetivo é que na zona abrangida a separação de resíduos seja feita em casa, sendo aí recolhida diretamente pela RSTJ em dias previamente estabelecidos, sem necessidade de utilização dos ecopontos de rua. Para isso vai haver um primeiro contacto direto com a população da área abrangida, com esclarecimento sobre o novo modelo de recolha que vai ser implementado, tais como regras de deposição e correta separação dos resíduos. Será também entregue aos moradores um panfleto informativo com data de entrega dos contentores, data de início da recolha e vantagens da mesma, um calendário da recolha, divulgação do número telefónico de apoio e também da aplicação eletrónica para telemóvel que pode funcionar como ferramenta de apoio entre utilizadores e a RSTJ. A equipe irá entregar também 3 ecopontos domiciliários e prestará os esclarecimentos necessários sobre a separação de resíduos. Serão criados 3 circuitos, um para cada tipo de resíduos, sendo que a recolha de plástico e metal irá acontecer 2 vezes por semana, a do papel e cartão 1 vez por semana e a do vidro quinzenalmente. Nos dias estipulados para a respectiva recolha, os munícipes deverão deixar o contentor na rua junto à sua habitação. Com a criação deste sistema, pretende-se aumentar a quantidade de resíduos recolhidos seletivamente, diminuindo a quantidade de resíduos indiferenciados que são colocados no lixo comum, mas também a produção de resíduos em geral. Numa fase inicial, este processo irá acontecer em simultâneo com a recolha nos ecopontos de rua, cuja rede será posteriormente redesenhada.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Vila Nova da Braquinha é o local ideal para receber o Comando Subregional da Proteção Civil. A convicção é de Fernando Freire, o Presidente da Autarquia Braquinhense. Em entrevista à ERTS, o autarca abordou então a chegada desta estrutura ao Conselho, em especial a Praia do Ribatejo, apresentando um conjunto de razões que, no seu entender, justificam esta escolha.
Porque é o edifício escolar de uma antiga escola EB1 e JI, equipamentos que temos disponíveis, que podemos, de facto, requalificar no sentido de desdotar o nosso território com esta nova valência no âmbito da proteção civil. Depois dizer-lhe porque, de facto, ela está feita com base na centralidade. Centralidade porque passa, estamos muito perto da A23, estamos muito perto da A13 e também estamos muito perto da A1, ou seja, todos os territórios da nossa comunidade intermunicipal do Médio Tejo. De facto, se há alguma centralidade passando no raio em circunferência, de facto, o Vila Nova Braquinha fica, é o sítio ideal para receber esta infraestrutura. Por outro lado, também, a existência da proximidade, e estamos a falar de um equipamento da Proteção Civil, de um aeródromo militar. De um aeródromo militar, e também queríamos, dentro em breve, também podemos falar sobre isso depois na parte final, claro, sobre a questão do aeroporto de Tancos. Por outro lado, também, uma questão fundamental, que são a proximidade de unidades militares. Unidades militares ligadas, precisamente, à Proteção Civil. Recordo, por exemplo, que foi o Regimento de Engenharia número 1, que no âmbito da pandemia fez as várias intervenções que foram precisas, nomeadamente em sedes de infestação, da nuclear, chamada nuclear biológica e química, que foi o Regimento de Engenharia de Tancos, que esteve presente em muitos lares pelo país inteiro e muitos institutos particulares de solidariedade social. Pronto, e também a questão das máquinas de rastro, ou seja, é precisamente em Vila Nova Braquinha que a engenharia tem as suas máquinas de rastro para acudir aos incêndios florestais. E para isso também outra questão fundamental, que é a questão da formação. Também, na simbiose que existe, e tem numa parceria excelente entre a Proteção Civil Distrital e também os próprios militares, temos dado muita formação no âmbito já da própria engenharia militar. Dentro em breve também, no âmbito, aliás, reuni com o comandante distrital há 15 dias na Brigada de Reação Rápida, no sentido até de utilizar algumas infraestruturas militares para a formação, nomeadamente das chamadas associações dos bombeiros voluntários e os profissionais. Depois, para além disso, também uma questão fundamental, que é a questão da mobilidade pessoal. Como sabe, todos os comandos sub-regionais, de facto, têm efetivos para a sala de operações. E esses efetivos da sala de operações são recurso dos próprios conselhos, nomeadamente dos chamados comandantes ou adjuntos de comando das próprias operações. Estando num sítio central, é muito mais fácil a disponibilização de Torres Novas a Vila Nova Braquinha, de Alcântara a Vila Nova Braquinha, do que para outros territórios.
Rádio Web, a primeira a informar.
Joaquim Pereira Henriques, antigo Presidente da Câmara Municipal de Alcanena, foi alvo de uma homenagem pelo município no decorrer desta semana. Os pormenores com António Feliciano.
Alcanena assinalou na quarta-feira os 100 anos de vida de Joaquim Pereira Henriques, antigo Presidente da Câmara Municipal, tendo sido mesmo o primeiro após o 25 de Abril de 1974. O Salão Nobre recebeu a sessão comemorativa com a presença do próprio homenageado e respectiva família. Vamos para servir. Foi este o modo que serviu de inspiração à celebração, uma máxima que esteve sempre ligada à forma de estar de Joaquim Pereira Henriques. No período de intervenções, Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, dirigiu-se a Joaquim Pereira Henriques para referir que o lema "Vamos para servir" cabe na esmagadora maioria dos autarcas, sublinhando que a política é uma atividade nobre.
Senhor Presidente Joaquim Pereira Henriques, e permita-me que trate desta maneira. Vamos para servir, foi o mote deste nosso encontro aqui hoje. Vamos para servir com sentido de missão. E eu, e muitas vezes tenho falado com amigos sobre este assunto, eu acredito verdadeiramente que os autarcas deste país, quase diria todos sem exceção, pelo menos os que eu tenho conhecido, independentemente das divergências, que são saudáveis, e que são respeitáveis e que são importantes em democracia, os autarcas deste país, na sua grande maioria, são gente muito séria, são gente muito honesta e são gente muito empenhada nas suas funções. E muitas vezes pouco respeitada. Muitas vezes tenta-se conotar, e eu acho que isso é um enorme risco, tenta-se conotar o exercício de política, o ser político, como se isso não fosse uma atividade muitíssimo nobre, com situações de menor honestidade, situações de corrupção. E eu acho que é extremamente injusto. Com certeza que nem todos os políticos são impolutos. Com certeza que haverá políticos menos sérios na política e fora da política. Há pessoas sérias e há pessoas menos sérias. Mas nós temos esse dever, a meu ver, de respeitar estes cargos para que os melhores não sejam afastados nem se sintam mal nestes ambientes. E é de pessoas e de exemplos como o Joaquim Pereira Henriques que nós precisamos, porque eles podem e devem orientar-nos no futuro. Eu, pelo menos, acredito profundamente nisso. E eu acho que é importante que nós todos possamos comungar deste sentimento.
A finalizar-se esta homenagem, registro para as palavras do homenageado Joaquim Pereira Henriques, ex-presidente da Câmara de Alcanena e o primeiro então eleito após o 25 de Abril de 74, fechou o período de intervenções, não escondendo a satisfação por ver tanta gente presente na iniciativa.
faço conta que estou a nascer hoje outra vez. Estou alegre, satisfeito por ver tanta gente a estar presente, como apoiar-me, dar-me os parabéns. Mas estou triste por dentro, o meu coração está negro por dentro, porque me falta a minha companhia de 68 anos e um filho que me desapareceu. Tenho ali dois, são duas pérolas que a minha querida mulher me deixou para que olharem por mim, que nada me falte dentro das suas possibilidades. Não vou falar política, vou falar de dar-lhes conta de pontos importantes, importantes para mim, da sociedade em que estou inserido. Nasci faz hoje 100 anos, hoje 6 de março, 3 horas da tarde, amparado pela Maria Liteiros, que era uma mulher curiosa, era a parteira geral na vila. Disse logo, protestei logo, chorei quando nasci, porque queria liberdade para chorar.
Joaquim Pereira Henriques, o primeiro presidente da Câmara de Alcanena após o 25 de abril de 1974, completou então 100 anos de vida.
Este sábado, 19 de março, é dia de São José, por isso dia do Pai. A efeméride será assinalada com a realização de uma procissão que vai percorrer algumas artérias da cidade e que, como refere o padre Rui Treze, parco de Tomar, vai também servir para lembrar o sofrimento vivido pela população ucraniana.
Celebramos a grande solenidade de São José. São José, Pai de Jesus, Pai adotivo de Jesus e nosso Pai. São José, padroeiro universal da Igreja e, portanto, padroeiro e protetor. E diante deste clima, desta guerra que estamos a viver, queremos pedir a intercessão de São José pela paz. Consagrar esta guerra, consagrar todos os conflitos, toda a violência, colocá-las nas mãos de São José como grande intercessor junto do seu filho Jesus. E por isso, iremos na Eucaristia sábado e nas Eucaristias de domingo, aqui na Igreja de Santa Maria do Olival, celebrar em honra de São José, mas queremos também não ficar só com Eucaristias dentro da Igreja. Queremos também exteriorizar o nosso amor a São José. E rezando, acima de tudo, este amor a São José, este amor a Jesus, a este amor pela paz. E então, queremos exteriorizar. São José não andou na carrinha, irá percorrer algumas ruas da nossa cidade do Mar. Claro que estaríamos que fossem todos a partir das 9 da noite. Iremos sair da Igreja de São João e terminaremos na Igreja de Santa Maria. Mas essas ruas simbolizam todas as outras ruas. E tenho partilhado com as pessoas que exteriorizem esse amor e essa fé, exteriorizem o seu coração pela paz, de forma especial pela paz na Ucrânia, colocando uma vela, uma colcha, uma imagem de São José, uma outra imagem, exteriorizando e testemunhando a sua fé em São José, através de São José em Jesus, e também a sua fé pela paz. Porque quem tem fé, sem dúvida nenhuma, é pela paz, é construtor de paz. Então nós queremos colocar, seja a guerra que estamos a viver, este conflito que nos deixa todos angustiados, para termos mais fé e esperança, seja a pandemia que ainda estamos a viver, vamos rezar por todas as famílias que estão em dificuldades, porque sabemos que as dificuldades, há muitas famílias com bastantes dificuldades e algumas também económicas. E vamos rezar também por todos os nossos irmãos doentes, aqueles que se encontram no hospital, nas nossas casas, em sofrimento, e também pelas suas dores. Então, um bocadinho este, através de São José, exteriorizarmos a nossa fé, o nosso amor pela paz e por todas as nossas famílias.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Saúde, educação e custo de vida. Optei hoje por construir este espaço com 3 apontamentos soltos e distintos, de uma forma sucinta, sobre os quais me parece valer a pena refletir, ousando deixar aos ouvintes o desafio de se procurar encontrar entre eles elos de ligação. Comecemos pela saúde. Uma vez mais vieram ao público os problemas com que se debatem as extensões de saúde em freguesias do nosso concelho. As populações da Serra, Cargueiros, Madalena e Pedreira estão confrontadas com a falta de médico nas suas extensões de saúde. O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo não fez o seu papel de planeamento que é suposto fazer, uma vez que, neste caso, o problema é consequência de processos de profissionais que, em devido tempo, tinham pedido a sua aposentação. O problema foi levantado na última sessão plenária da Assembleia Municipal, realizada no final de fevereiro, e voltou a ser colocada na reunião da Comissão Permanente da Assembleia Municipal, que ocorreu a 10 de março. Foi aí decidido solicitar uma reunião à diretora executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. As populações têm direito ao pleno funcionamento das suas extensões de saúde e o reforço do Serviço Nacional de Saúde em profissionais de saúde é uma óbvia necessidade e exigência, sendo necessário para tal que as suas carreiras sejam valorizadas e existem condições para que tal aconteça. Um segundo apontamento prende-se com a educação. Desta vez queremos dar registro, não de lutas em defesa da nossa escola pública, mas para dar conta de que cerca de 34 mil alunos de Minneapolis, nos Estados Unidos, estão há 15 dias sem aulas, em resultado de 4.500 professores se manterem em greve indefinida, denunciando salários de miséria, exigindo a contratação de mais professores, menos alunos por turma, auxiliares e psicólogos. Lá, como cá. O capitalismo não tem fronteiras. Os responsáveis políticos por este distrito escolar afirmam não poderem satisfazer as reivindicações dos docentes por falta de dinheiro. A paralisação de Minneapolis não é atualmente a única neste setor nos Estados Unidos. Nas últimas duas semanas, este movimento alastrou-se a outros distritos escolares que, também eles, convocaram greves exigindo melhores condições laborais e melhores salários. O terceiro e último apontamento desta nota do dia não pode deixar de se centrar na subida dos preços dos combustíveis, do gás, da eletricidade, da alimentação e de outros bens de primeira necessidade. Este é um caminho que leva inevitavelmente ao empobrecimento, à desvalorização dos rendimentos e irá afetar muito mais quem menos tem. Irá também evidenciar a nossa dependência alimentar. O capitalismo está permanentemente à procura de pretextos para agravar a exploração e empobrecimento. Foi a pandemia, e agora é a guerra que, através da especulação, é aproveitada para aumentar lucros. Para que fique claro, deixemos o exemplo, o da Galp, que só em 2020-2021 distribuiu mais de 1.000 milhões de euros em dividendos. Em Sines, a margem de refinação em março atingiu valores da ordem dos 9,8 dólares por barril, quando em fevereiro se situava nos 3,6 dólares por barril. Com uma refinação superior a 300 mil barris por dia, a Galp está a obter cerca de 1,8 milhões de euros por dia de ganho suplementar. Exigem soluções e não manipulações para travar esta situação.
E é tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.